mais uma história nessa nossa temporada nobre, essa temporada de histórias de reis, rainhas, príncipes e princesas. E a escolha de hoje podia ser só uma questão de rima, mas não é, porque escolher é uma coisa muito séria. A história de hoje é A Princesa que Escolhia, escrita por Ana Maria Machado. E é dedicada à minha neta Maria. A Princesa que Escolhia, dedicada para Maria. Não é só uma questão de rima, é porque Maria é uma princesa que gosta de escolher. Ela é tão escolhideira que ela até me escolheu para ser vó dela. É, eu sou uma avó escolhida da Maria. Maria, essa história é para você, da vovó Cláudia para Maria. Temporada 6, episódio 6, A Princesa que Escolhia, escrito por Ana Maria Machado. Era uma vez uma princesa muito boazinha e muito bem comportada. Boazinha até demais, sabe? Ela obedecia a tudo. Ela concordava com todos. Era uma verdadeira Maria vai com as outras. Parecia até que ela só sabia dizer sim, senhor, sim, senhora, sim, senhor, sim, senhora. Ainda bem que isso um dia mudou, porque senão a gente não ia nem ter história para contar. Ou só ia ter uma história muito chata, sem graça nenhuma. A sorte é que um dia ela disse assim: ah, me desculpe, mas eu acho que não. E aí todo mundo ficou espantado. A mãe, que também era boazinha demais, quase desmaiou de susto. O pai dela, pai, o rei, né? Todo metido a manda-chuva, ficou furioso. Ele era o rei. Ele era do tipo que achava que príncipe serve para andar a cavalo, enfrentar gigantes, matar dragões, mas que princesa só serve para ficar em casa aprendendo a ser linda e boazinha enquanto seu príncipe não vem. Então, ele resolveu botar a princesa de castigo. Falou para ela: vai ficar trancada na torre. Só sai de lá quando voltar a ser boazinha. Ah, mas não precisa ficar com pena da princesa porque ela ficou de castigo. Sabe por quê? Ficar lá nessa torre foi a maior sorte da vida da princesa. Por quê? Porque essa torre ficava bem isolada do restante do castelo. E, na verdade, antigamente era o aposento de um mago. É, era o quarto do mago, que tinha saído para viajar e nunca mais voltou. Lá tinha uma biblioteca, aonde quase ninguém ia. E ainda a vista dava para um jardim fechado, com um muro alto, onde quase ninguém entrava. De castigo na torre, a princesa ia se distraindo do jeito que ela conseguia. Ela olhava muito pela janela. Ah, uma maravilha! Ela viu que a paisagem se estendia até perder de vista, muito além das muralhas do castelo, onde ela sempre tinha vivido fechada. Lá de cima, ela descobriu que o mundo era muito maior do que ela pensava. Agora ela conseguia ver aldeias, montanhas, vales, bosques e até o mar lá longe, com os navios velejando, passando para lá e para cá. Mas a princesinha não ficava só ali olhando pela janela. Ela também brincava muito no jardim. Era uma outra maravilha. Foi aí que ela ficou conhecendo flores, passarinhos, borboletas, abelhas, árvores e minhocas. De vez em quando, ela conversava com o jardineiro real, que cuidava dos canteiros, e ensinava a ela os segredos das plantas. Melhor ainda, a princesa fez amizade com os filhos do jardineiro. É, ele tinha um filho e uma filha, um menino e uma menina, com quem a princesinha subia nas árvores, brincava de pique, pescava no lago. Depois, quando estavam todos bem cansados, muitas vezes a mãe das crianças chamava todo mundo: hora do lanche! Ah, eles iam todos tomar café com leite, comer bolo de milho ou bolo de aipim, e a princesa ia junto. Depois, a mulher do jardineiro mandava todo mundo tomar banho e mudar de roupa, e deixava que eles ficassem vendo televisão. A princesinha adorava. Mas a princesa, ela não ficava só olhando pela janela, não. Ela também brincava, e nem também só brincando com os amigos. Sabe o que ela também gostava de fazer? De ficar na biblioteca do mago. Ah, isso era a maior das maravilhas. Tinha um montão de livros e tinha computador com acesso à internet. E ela lia, lia, lia sem parar. Tinha tantas histórias, histórias de encantos e perigos, de reis e princesas, de magos e inimigos, de bichos e riquezas, de monstros e horrores, de lobo na floresta, de bailes e amores, de povo dançando, de festa, de cavaleiros com dragões, de fadas e feiticeiras, de gigantes e anões, de múmias e caveiras, de náufragos e tesouros, de caravanas no deserto, de palhaços e de besouros, de fada madrinha por perto. Ah, ela lia, lia e emprestava livro para os amigos. Eles adoravam conversar sobre as histórias que tinham lido e cada um ficava cada vez mais sabido. Os empregados do castelo, eles iam todo dia levar comida para ela e arrumar a torre. E eles também se distraíam muito com as conversas da princesa. Eles ouviam as histórias que ela tinha lido e contavam, e eles contavam para ela as novidades do reino. Ah, de vez em quando, a rainha vinha e perguntava: como é que é, minha filha? Você vai tomar jeito? Resolveu ser boazinha e dizer sempre que sim? Ah, mamãe, não dá. Não dá mesmo. Eu quero é poder escolher. Eu quero escolher sempre. E a mãe perguntava: escolher? Como assim? E ela: mãe, só quando a gente pode dizer não é que tem graça dizer sim. Um dia, a princesa ouviu no noticiário da televisão que estava havendo no reino uma epidemia de uma doença e o rei estava preocupado. Então a princesa resolveu mandar um recado para o pai pela copeira que foi levar comida para ela. Ó, diz pro meu pai que eu sei um jeito para essa doença. Foi bom, porque o rei então resolveu ir com a rainha visitar a princesinha. O rei era mandão e teimoso, mas no fundo gostava da filha e estava com saudade. Só não tirava logo a princesa da torre, porque ele não queria dar o braço a torcer, mas aproveitou o pretexto e veio logo. Ele chegou com um jeito todo importante e falou: eu soube que você tem alguma coisa a me dizer sobre a doença que assola o reino. O que é? E a menina só respondeu: é mosquito. O rei ficou espantado, mas a princesinha desatou a falar. Ela contou que aquela febre era transmitida por um mosquito, que as larvas do inseto nasciam na água, que era preciso fazer uma campanha de saneamento e ensinar uma porção de coisas para a população. Ela explicou também que o reino precisava de obras para ter esgoto e água limpa em todas as casas, e que as pessoas deviam se vacinar, e que havia um cientista famoso que conhecia tudo daquela doença. Podiam contratá-lo para ajudar. E o pai falou: "De onde você tirou essa ideia, menina?" E ela respondeu: "Ah, pai, de muitos lugares. Umas coisas eu li nos livros, outras eu li em outros. E a notícia do trabalho do cientista é muito nova. Eu vi na internet. Ele trabalha numa universidade e o senhor pode entrar em contato com ele." E não é que deu tudo certo quando o rei seguiu os conselhos da princesinha? É, ele conseguiu controlar a epidemia. Ele ficou tão contente que resolveu tirar a princesa do castigo. Deixou que ela saísse da torre e ela passou a só ir lá quando ela queria, só para brincar com os amigos ou para ir à biblioteca. Foi então que a rainha teve uma ideia. Ah, a gente podia dar um prêmio para a nossa filha. O rei achou, boa ideia. Então, eles resolveram chamar a princesinha. Chamaram e perguntaram se ela não queria uma boa recompensa, um presente, algo assim como uma coroa nova. Ah, ótimo, papai. Eu quero escolher o presente. E o pai falou: "Perfeito, seu desejo será atendido. Então vamos à joalheria." "Ué, joalheria para quê, papai?" Para você escolher a coroa nova." "Eu? Coroa? E eu lá preciso de coroa nova?" Foi aí que eles descobriram que o que ela queria de presente era poder escolher. Escolher tudo, poder dizer sim ou não, sempre que ela quisesse, poder apontar o que ela preferia, poder decidir. Não era bem nisso que o rei tinha pensado, mas ele já tinha dito que atenderia o desejo dela. E palavra de rei não se volta atrás. A partir desse dia, a princesa passou a escolher tudo. Começou logo escolhendo uma coisa importante. Ela ia dispensar os instrutores que ela tinha no palácio e ia estudar numa escola com um monte de colegas. Ela escolhia a roupa que ia vestir, a comida de que gostava, o filme que ia assistir. Às vezes, quando as escolhas dela não combinavam com as dos outros, era preciso chegar a um acordo. Assim, um dia viam um jogo de futebol como o pai queria. Outro dia, o desenho que ela queria. Outro dia, a novela da mamãe. Ou então eles combinavam os horários em que cada um via na televisão o que queria. Mas, em geral, tudo ia dando certo. Quando na escola ou em algum lugar alguém dava uma coisa para ela experimentar ou provar que ela não queria, ela falava: "Não, não quero." E alguém falava: "Experimenta, deixa de ser boba." Mas ela já tinha a prática de dizer não quando ela queria. E ela falava: "Não, não quero. Eu não preciso ser igual a todo mundo." Ou quando eles resolveram que ninguém ia falar com uma colega nova que tinha vindo de outro colégio e era meio esquisita. Ela disse assim: "Eu não vou fazer o que todo mundo vai fazer. Eu vou falar com ela." E foi mesmo. Sabe por quê? A esquisitice da outra era só diferença mesmo. E elas acabaram ficando muito amigas. O tempo foi passando e a princesa foi crescendo. Um dia, o rei e a rainha acharam que estava na hora da filha se casar. Eles resolveram dar um baile enorme e convidar os mais lindos príncipes de toda a parte do mundo. Mandaram arautos anunciar a festa pela cidade toda. Enviaram convites para os países próximos e os reinos distantes. Assim, minha filha, você vai poder escolher seu marido, disse a rainha toda satisfeita. E o rei concordou. Isso mesmo, tá vendo? Tá vendo como eu sou um rei e um pai moderno? Eu deixo você escolher. Foi aí que a princesinha falou. Deixa mesmo? E o rei, pois eu não acabei de dizer? Palavra de rei. Já sei. Palavra de rei não volta atrás, né? No dia do baile, foi muito divertido. A princesa tinha convidado um monte de amigos e amigas do jardim e do colégio. Gente esquisita e gente sem esquisitice. Gente mais rica e gente mais pobre. Gente feia e gente bonita. Todos dançaram e se divertiram muito. E também vieram muitos príncipes, uns mais bonitos, outros menos. Uns interessantes, outros meio chatos. Muito educada, a princesa conversou com todo mundo, ouviu o que todos diziam, respondeu com atenção. Ela foi realmente encantadora. E todo mundo ficou encantado com aquela princesa tão linda, tão inteligente, tão educada e com tanto assunto. Muitos depois ficaram suspirando e pensando nela. Depois de alguns dias, foi um tal de aparecer príncipe no palácio como nunca ninguém viu. Vinham pedir a princesa em casamento. Ou então eles mandavam ministros, conselheiros, grão-duques para fazer o pedido. Algumas vezes chegou até ter fila. E a princesa? Ela escolhia. O primeiro era todo esportivo. Ele gostava de escalar montanhas e subir em paredes. Não era o marido que a princesa quisesse escolher. Ela lembrou de uns livros que ela tinha lido e sugeriu. Sabe aquele deserto assim, naquele lugar assim assado? Pois lá tem uma torre enorme com umas tranças penduradas, ótimas de escalar. O príncipe seguiu o conselho, foi lá e daí a pouco tempo estava casado com uma tal de Rapunzel. O segundo pretendente conversava muito sobre a criação de gado, fabricação de couro, exportação de calçados. Ela achou que devia ser bom para experimentar sapatinhos e escolheu uma boa noiva para ele. E daí a pouco tempo ele estava casado com quem? Com uma tal de Cinderela. O terceiro ficava logo íntimo, contava piadas, dava palmadinhas nas costas dos ministros. A princesa achou que ele devia ser ótimo para desengasgar quem estivesse com maçãs entaladas. E escolheu a noiva dele. Deu certo, porque em poucos meses ele estava casado com uma tal de Branca de Neve. Um outro falava alto, barulhento. Era o marido ideal para outra princesa, coitada, que esperava havia tantos anos, esquecida de todos, dentro de um bosque, cheio de espinhos. E foi assim que ele saiu e casou com uma tal de Bela Adormecida. Apareceu até um senhor mais velho, um príncipe muito distinto, com uma conversa toda melosa. Olha, quando você se casar comigo, você vai ter de tudo, ganhar presente todos os dias. Vamos morar num palácio maravilhoso, cheio de quartos, e vai poder entrar em todos, quer dizer, quase todos. Tem um que não pode. Quando ele falou isso, ela olhou bem para a cara dele, com aquela aquela barba azulada, pensou, lembrou de umas coisas que tinha lido e chamou a polícia. Ainda bem, porque encontraram um monte de esqueletos de mulheres no castelo do Barba Azul, no tal quarto onde ninguém podia entrar. A princesa ficou horrorizada. Não quis brincar com uma coisa tão séria, mas bem que pensou. Isso não era um príncipe, era um abismo, um principício. Mas, na verdade, noivo mesmo, noivo para ela, a princesa não escolhia. Nenhum era do jeito que ela queria. Até que o rei disse, assim não é possível, você vai ter que escolher. Mas vocês prometem, vocês prometeu, hein, pai? Vocês prometem respeitar a minha escolha? E como o rei prometeu, ela explicou. Pois então, eu escolho não me casar agora. Ainda sou muito moça para isso. Quero fazer que nem o mago que morava lá na torre. Eu quero estudar muito, viajar muito, conhecer outros lugares e outras pessoas. O pai tinha prometido, então ele teve que aceitar, pois foi isso mesmo que ela fez. Estudou, viajou, aprendeu um monte de coisas, foi para uma universidade e virou arquiteta. Depois resolveu estudar ainda mais umas coisas de nome comprido, urbanismo e habitação popular. Quer dizer, como fazer uma cidade funcionar melhor e como fazer casas baratas para as pessoas. Um dia, numa reunião, ela encontrou um arquiteto que fazia paisagismo. Ele planejava jardins. Fazia muito tempo que os dois não se viam, mas logo se reconheceram. Sabe quem era? Era o filho do jardineiro, amigo dela, do tempo que ela ficou de castigo na torre. E foi ele que a princesa escolheu para namorar. É que essa história acaba? Ah, não dá para saber muito bem, porque ainda não acabou. Antes de acabar, ainda acontecem muitas coisas. No reino, por exemplo, o rei morreu e a princesa teve que ocupar o lugar do trono. Logo na sua primeira entrevista, ela tinha uma palavra enorme. Eu adoro escolher. Então quero que todo mundo também escolha. Por isso proponho que este reino seja parlamentarista. Vamos fazer eleições. Eleições? Mas isto aqui é um reino. E daí? Os melhores reinos por este mundo afora são assim. Tem rei e rainha, mas também tem primeiro-ministro. Para ter parlamentarismo, precisava ter parlamento. Quer dizer, deputados e senadores que o povo escolhia. E eles então escolhiam um primeiro-ministro, que era quem passava a mandar no país. E se não tivessem satisfeitos com ele, a maioria podia mandar aquele sujeito para casa, escolher outro para aquele momento. Podiam até resolver que não ia mais ser um reino e que também não ia ter mais rainha. Na verdade, o povo podia escolher. Mas para que tudo isso funcionasse direitinho, tinha que ter eleições, a hora de cada um escolher. Então teve, e o reino ficou sendo assim. E a princesa? Ah, eu não sei se ainda vive por lá e se ainda manda em alguma coisa. Sei que ainda está com o filho do jardineiro. Também não sei. Não sei se os dois viveram felizes para sempre. Mas posso garantir que estão muito felizes. É que os dois se escolhem a cada dia. E quando alguém pergunta à princesa se ela se arrepende de não ter casado com um príncipe, ela responde: de jeito nenhum. Eu tenho o que sempre quis. Sei que não escolhi um príncipe, mas acho que escolhi um princípio. Só um jeito de começar. A continuação, agora, é com eles. Podem ter alguns problemas, mas muitas vezes são felizes.